Seja otização, tudo isso entra no debate.
Bom, e nós já vamos fechando por aqui o nosso debate de hoje. O governo deve judicializar a questão do veto com a desoneração da folha prorrogada até o final de 2021. Eu agradeço muito a participação dos advogados Eduardo Fleury, que é economista, tributarista, sócio da FCR Law, e o Eduardo Gonzaga Oliveira de Natal, que é advogado especialista em direito tributário. Muito obrigada aos dois e uma boa tarde. E uma boa tarde a você que esteve com a gente até agora. Continue com a programação da Jovem Pan, todas as informações, e vamos aguardar a definição da eleição nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, destaque do noticiário aí nesta semana. Até mais.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
News. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix,
disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Joe Biden lidera a corrida presidencial nos Estados Unidos em número de delegados. Os estados de Nevada e Geórgia podem ser decisivos para o resultado das eleições norte-americanas. Cássio Nunes Marques toma posse nesta quinta-feira como ministro do Supremo Tribunal Federal. Devido à pandemia da Covid-19, a cerimônia será restrita a algumas autoridades. O Tribunal Misto forma maioria para prosseguir com o impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Para o desembargador Cláudio de Melo Tavares, o processo pode ser concluído em meados de janeiro. Em visita a Alagoas, Jair Bolsonaro inaugura mais uma obra de transposição do Rio São Francisco. Na ocasião, o presidente aproveitou para falar sobre o cenário da política externa e da importância das eleições municipais. O governo de São Paulo autoriza a volta de visitas presidenciais ao sistema ao sistema penitenciário do estado. Entradas de familiares estavam suspensas desde março por causa da pandemia do coronavírus. Agora são 4 horas e 6 minutos e o Tribunal Misto formou maioria para prosseguir com o impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso repórter, o Rodrigo Viga, que está lá na capital fluminense, que traz todos esses detalhes para a gente. Oi, Viga, boa tarde para você. Como é que está por aí? Quais são as novidades?
Tudo bem, Nicole? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Terminou há pouquíssimo tempo aqui na sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a sessão da comissão mista, que decidiu por unanimidade da continuidade e sequência ao rito do processo de impeachment do governador já afastado, Wilson Witzel. 10 votos a favor da continuidade e nenhum contra. Eu estou até ressaltando que é mais uma goleada, né, sofrida pelo governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que já tinha sido afastado inicialmente pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e posteriormente pela LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado. No STJ, derrota por 14-1. Na LERJ, 69-0. E hoje, aqui, 10-0. É só fazer a matemática, viu, minha cara Nicole? 79-14, 93-1 é o tamanho da goleada que vem sofrendo até agora o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acusado de crime de responsabilidade, especialmente, né, irregularidade, suspeitas de ilegalidade nas compras e contratações para a pandemia de Covid-19. Aí você vai me perguntar, como é que fica agora? Quais são os próximos passos, Viga? Agora, nós teremos uma série aí de protocolos que fazem parte de todo o rito aqui, de toda a burocracia dessa comissão mista, mas a perspectiva é que daqui para frente sejam convocados personagens, o próprio governador afastado, Wilson Witzel, representantes de organizações sociais e empresas que estariam ligados, né, direto ou indiretamente, a esse suposto esquema de propina, corrupção e ilegalidade nas compras e contratações para a pandemia de Covid-19. A gente vinha dizendo há algum tempo aqui no microfone da Jovem Pan, viu, Nicole, que o resultado de hoje já era praticamente líquido e certo. A gente sabia que o resultado seria desfavorável, seria mais um revés para o Wilson Witzel, só não se sabia o placar. E foi, mais uma vez, acachapante, unanimidade, 10-0. O próprio advogado de Wilson Witzel, Roberto Podval, disse à Jovem Pan, antes da abertura da sessão, que já esperava um revés, uma derrota do cliente na sessão aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo.
Talvez entendam os jogadores que seja necessário o processo até para provar a inocência do governador. De algumas questões são de mérito e talvez o início do processo seja necessário para comprovar a falta de dolo, de intenção do governador.
Ah, então, Roberto Podval, os advogados de Wilson Witzel estavam aqui presentes, tiveram direito à palavra e disseram que o governador não pode ser responsabilizado por erros nem crimes cometidos pelo ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, outro que deve ser convocado a prestar esclarecimentos, a contribuir com as investigações dessa comissão mista. Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, o presidente do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Mello Tavares, fez uma perspectiva, né, um prognóstico temporal de quando acontecerá o chamado juízo final de Wilson Witzel. Quando se saberá se Witzel vai perder o mandato, terá os direitos cassados, se vai ser efetivamente empichado. Para Cláudio Mello Tavares, isso deve acontecer em janeiro do ano que vem. Vamos acompanhá-lo aqui na Jovem Pan.
Eu acho que até na metade do mês de janeiro, nós teremos um julgamento final. Salvo, repito, se houver prova pericial. Porque a prova pericial vai depender do perito, vai depender do tipo de perícia. Aí eu não posso garantir que o julgamento final seja em janeiro.
O que eu pude depurar aqui é que dificilmente termina em janeiro do ano que vem, viu, Nicole? Porque com essas provas periciais, com essas oitivas, convocações e interrogatórios, o processo pode se estender, se alongar mais um pouco. O Wilson Witzel usou agora há pouco as redes sociais para se manifestar sobre o resultado da comissão mista, disse que está enfrentando com consciência tranquila a decisão tomada hoje, disse que é um processo político que visa desgastá-lo, especialmente pela esquerda e por parte também de bolsonaristas extremistas. Mas tem certeza, disse o Wilson Witzel, é uma rede social, que a verdade vai prevalecer. Não foi a única derrota, né, imposta ou sofrida por Wilson Witzel nessa comissão mista. Os 5 deputados e 5 desembargadores que integram esse tribunal misto também decidiram reduzir em 1/3 o salário do governador Wilson Witzel e ainda despejá-lo, vamos dizer assim, do Palácio Laranjeiras. Witzel vai ter um prazo aí de 10 dias após a publicação do resultado aqui do chamado acordo para deixar a residência oficial do governo do estado do Rio de Janeiro. Viu, Nicole?
Perfeito, Viga. E eu vou pedir para você relembrar para a gente, para mim, para os nossos espectadores, ouvintes, por que que o Wilson Witzel está sofrendo todo esse processo, né, e esse julgamento de impeachment aí no Rio, por favor.
Tem tudo a ver com compras e contratações para a pandemia de Covid-19. Inclusive, o processo remete um pouco até antes de algumas decisões e contratações que foram feitas para o enfrentamento ao coronavírus. E um ponto que é considerado crucial e nevrálgico é diz respeito à reabilitação de uma organização social. UNIR, né, foi reabilitada para ser contratada pelo governo do Rio de Janeiro para prestar serviços justamente no enfrentamento à pandemia de coronavírus. O problema é que essa UNIR teria ligação com um empresário, o Mário Peixoto, que é de longa data um prestador de serviço, quanto mais aqui do estado do Rio de Janeiro, supostamente envolvido em esquemas também irregulares de propina e de corrupção. E aí vieram desdobramentos das investigações de que o Wilson Witzel, através do escritório da primeira-dama, Helena Witzel, também teria recebido vantagens financeiras, que uma empresa que está no alvo das investigações de irregularidade teria contratado Helena Witzel, primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços advocatícios, e que parte desses honorários foram para conta de Wilson Witzel. São várias denúncias. No frigir dos ovos, ele está sendo acusado de improbidade administrativa, e o melhor, crime de responsabilidade, que pode culminar, pode resultar na cassação do mandato dele. Agora, as informações que eu tenho, viu, Nicole, dão conta do seguinte: se o Wilson Witzel, nesse caminho até janeiro de 2021, perceber, sentir que pode ser empichado, que pode ser efetivamente cassado, ele pode renunciar ao mandato, abrir mão do mandato para não perder os direitos políticos. E tem dito também a pessoas próximas que pode até buscar tentar asilo político fora do Brasil, porque se sente perseguido por pessoas, políticos e também instituições. Vamos dizer assim que a origem de todo esse processo são fraudes e irregularidades nas contratações e compras para a pandemia de Covid-19, e há outras nuances que permeiam toda essa denúncia que foi acolhida pela comissão mista. Processo aberto, janeiro do ano que vem, vai ser o juízo final de Wilson Witzel. Saberemos lá em janeiro de 2021 se ele vai ser cassado ou não, se vai ter o direito político cassado ou não por essa comissão formada novamente por 5 deputados e 5 desembargadores. Nicole.
Seguiremos acompanhando. Viga, obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você e até mais. E as eleições continuam nos Estados Unidos, com o candidato Joe Biden na liderança em número de delegados. Ainda assim, o resultado final continua indefinido e o presidente Donald Trump ainda pode ser reeleito. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o Vitor Brown, que traz todas as atualizações da corrida eleitoral norte-americana, ao vivo aqui para a gente dos estúdios da Jovem Pan. Oi, Brown, boa tarde para você. Quais são as novidades?
Oi, Nicole, boa tarde para você e a quem nos acompanha. Pois é, por enquanto ainda indefinida a contagem, mas dá para dizer que é possível que ainda nesta quinta-feira nós tenhamos o resultado finalmente da eleição presidencial norte-americana. Até o placar nesse momento está indefinido, porque dependendo da fonte, dependendo do autor da contagem, já que lá nos Estados Unidos não há uma justiça eleitoral nacional, não há a justiça eleitoral nem no âmbito dos estados, nem no âmbito da União. Então essa contagem é feita por veículos de imprensa e por órgãos que estão acompanhando a eleição, e até entre essas instituições existem divergências sobre qual é o real placar. Alguns desses órgãos dão ao democrata Joe Biden 253 votos. Em outras contagens, ele já aparece com 264. E essa diferença é por causa do Arizona. No Arizona, são 11 delegados, ou seja, o candidato que ganha no Arizona ganha 11 votos de delegados, e alguns dos veículos consideram já como vencedor do Arizona o candidato Joe Biden. Nessa contagem que está na tela agora nesse momento para quem nos assiste, Biden aparece com 253 porque não houve a definição do Arizona, não é considerado definido o estado do Arizona. A apuração por lá continua, mas alguns órgãos já cravam a vitória de Biden por lá, porque a apuração já vai avançada, Biden está na frente, tem uma vantagem, e por isso alguns matematicamente já consideram que não há mais a possibilidade de ultrapassagem de Donald Trump e computam ao Joe Biden 264 votos, já somando então esses 11 vindos do Arizona. Nesse cenário, restaria apenas um estado, bastaria a vitória em mais um estado para que Joe Biden chegasse aos 270 e então fosse declarado o vencedor da eleição presidencial norte-americana. E essa vitória poderia vir tanto da Geórgia quanto de Nevada. São esses os dois estados para os quais os holofotes estão voltados nesse momento, são esses os dois estados para os quais estamos olhando ali com olhos de lince: Nevada e a Geórgia. Uma vitória em qualquer um desses dois estados nesse momento, considerando que Biden vença também no Arizona, o que parece bastante provável, uma questão de tempo agora, uma vitória em qualquer um desses dois estados já daria a Joe Biden a vitória na eleição contra Donald Trump. Então, a gente fica na expectativa aqui da divulgação dos números dessas duas localidades, da Geórgia e de Nevada. Em Nevada, a expectativa é que ainda hoje sejam divulgados os números. Ontem veio a informação de que os números mais atualizados, uma nova parcial, seria divulgada ao meio-dia pelo horário local, meio-dia de hoje, 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Portanto, daqui a pouquinho, agora são 4h18, então já seria a divulgação aqui pelo horário de Brasília. Mas não se sabe também se seria já um balanço final ou só uma nova parcial ainda sem o resultado. Fato é que há muita divergência em relação a isso. Os próprios institutos tem dificuldades e metodológicas ali, há problemas apontados na forma como são contabilizados os votos, por isso até essas divergências, e Donald Trump reclama muito da contagem. O candidato republicano, o atual presidente que tenta a reeleição, já declarou que vai à justiça, que vai acionar a justiça. Hoje, ao longo de todo o dia, Nicole, ele tem feito postagens no Twitter pedindo que seja interrompida a contagem, pedindo que as fraudes acabem e dizendo que a justiça precisa ser acionada para corrigir essas falhas que ele aponta na contagem dos votos. Então, muito possivelmente, essa questão vai sim parar na justiça. Donald Trump já conseguiu uma vitória importante hoje na Pensilvânia, porque lá, uma vitória importante, na verdade, não, mas uma decisão da justiça favorável a ele, que não lhe dá a vantagem no resultado eleitoral em si, mas ele conseguiu uma vitória na justiça porque o Partido Republicano reclamava do fato de que os fiscais republicanos não estariam conseguindo acompanhar de perto a contagem, visualmente mesmo, não estariam conseguindo se aproximar das cédulas para acompanhar. Então, o caso foi à justiça e a justiça autorizou que os fiscais republicanos, de fato, se aproximem dos responsáveis pela contagem e aí acompanhem mais de perto como tem sido o processo. Donald Trump foi quem moveu essa ação e aí houve autorização da justiça no estado da Pensilvânia. Então, o cenário é esse. Donald Trump está atrás ainda na apuração e Joe Biden, com uma vitória nesses estados de Nevada ou da Geórgia, poderia chegar aos 270, além da confirmação na vitória no Arizona. Isso deve acontecer em breve, por mais que alguns institutos já cravem e outros ainda não. Parece uma questão de tempo, já que Biden está à frente por lá. Então, confirmada a vitória no Arizona e vindo ainda uma vitória de Biden em Nevada ou na Geórgia, aí sim nós teríamos a confirmação da vitória do candidato democrata na eleição presidencial norte-americana. É possível que isso aconteça ainda nessa quinta-feira, mas como em tudo que envolve essa eleição, né, Nicole? Há poucas certezas no momento e muitas dúvidas, né?
Não, e você estava falando sobre esses processos, né, que foram abertos pela campanha do atual presidente Donald Trump. Uma informação que chegou há pouco é de que o presidente perdeu uma ação que pedia a interrupção da contagem dos votos em Michigan e que há pelo menos 400 ações desse tipo nessa eleição presidencial americana, um número expressivo, embora você tenha falado que ele conseguiu uma vitória em uma dessas ações, houve essa perda, né, em relação a essa ação em Michigan, mas como você mencionou, né, Brown, essas não são as duas únicas, né, exato, que foram impetradas pela campanha de Donald Trump, não é isso?
Pois é, e uma outra dificuldade nesse caso, né, Nicole, é porque lá não existe uma justiça eleitoral a nível nacional, ou seja, não existe o que temos aqui, por exemplo, a figura do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que numa eleição para a presidência da República, por exemplo, acompanha a apuração em cada um dos estados e faz uma divulgação nacional. Quando nós temos uma eleição para presidente aqui no Brasil, é o TSE quem acompanha e divulga os resultados. Lá nos Estados Unidos é diferente, cada estado divulga os seus números, tem seus métodos de apuração. Alguns estados, por exemplo, aceitaram receber os votos enviados até terça-feira pelos Correios, em outros não, a regra foi diferente, então varia de acordo com cada estado estabeleceu o seu próprio procedimento eleitoral, definiu o seu próprio processo e com a justiça da mesma forma, as ações são apresentadas em âmbito estadual. Você citou aí o caso da derrota de Donald Trump em Michigan, essa ação foi apresentada justamente à justiça de Michigan, que tomou essa decisão e rejeitou o pedido do presidente. E isso vai se repetir em cada um dos estados onde Trump achar que houve uma fraude, onde a campanha republicana apontar algum tipo de indício de fraude, ele vai apresentar alguma ação e aí vai caber a nós esperar o resultado da justiça. Mas fato é que é possível que hoje saia o resultado, caso o candidato democrata Joe Biden atinja esses 270 delegados, mas isso não vai significar certamente um ponto final na novela da eleição americana. Isso vai continuar, só que nos tribunais, né?
Perfeito, Brown. Muito obrigada pelas informações. Vamos aguardar, então, para que esse resultado finalmente saia hoje, não é mesmo? É bom trabalho para você. Até mais.
Tchau, tchau. Boa tarde.
E Cássio Nunes Marques toma posse no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Vamos acompanhar, então, agora a solenidade. A gente acompanha, então, essa sessão dos... Perfeito. A gente vai conversar agora, então, sobre a posse de Cássio Nunes Marques, agora direto de Brasília, com a nossa repórter, a Luciana Verdolin, que traz essas informações para a gente. Oi, Luciana, boa tarde para você.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde também a quem está aqui acompanhando a Jovem Pan. Essa posse, apesar do Supremo Tribunal Federal ter afirmado que seria estritamente virtual, está reunindo boa parte das autoridades aqui de Brasília. Dos 11 ministros do Supremo, 7 estão aqui no plenário do tribunal. Além dos presidentes da Câmara, Senado, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e também ministros do governo federal. Vale ressaltar que o nome de Tasso Nunes Marques foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de muitas críticas por parte dos apoiadores do presidente, que queria uma pessoa mais ideológica, né? Queria a indicação de uma pessoa mais ideológica, mas o presidente fez questão de ressaltar que a próxima vaga será ocupada, sim, por uma pessoa extremamente evangélica, como ele havia prometido anteriormente. Nesse momento, o presidente da casa, o ministro Luiz Fux, avisa, né, que a posse vai ser bem rápida, exatamente para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de contágio pelo coronavírus. Vamos acompanhar.
A posse no Supremo Tribunal Federal é uma solenidade que tem um rito extremamente abreviado, muito simples e que não comporta discursos. Entretanto, em nome da Corte, eu queria desejar boas-vindas à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, que Vossa Excelência seja muito protegido nessa sua nova missão, tendo em vista que Vossa Excelência preenche todos os requisitos para assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem reputação ilibada. Vossa Excelência tem, pelo seu currículo notório, saber jurídico. Vossa Excelência tem conhecimento enciclopédico e, acima de tudo, independência olímpica. Seja muito bem-vindo, que Deus proteja a sua caminhada. Quero agradecer a presença, primeiramente, do presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, aqui presente, presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem eu cumprimento os senhores senadores da República, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, na pessoa de quem cumprimento os senhores parlamentares, ministro do Supremo Tribunal Federal de hoje, aqui presente, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes e agora ministro Nunes Marques. Também agradecer os ministros do Supremo Tribunal Federal de ontem e de sempre. Agradecer a presença do Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. Cumprimentar o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa de quem eu cumprimento os senhores advogados. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste Superior Tribunal de Justiça. Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Marcos Vinícius de Oliveira Santos, na pessoa de quem cumprimento os presidentes dos tribunais militares. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. Ministro-chefe da Secretaria de Governo, ministro Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros do Estado. Comandante da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior.
A gente acompanha agora, então, um trecho, né, dessa solenidade da posse do ministro Cássio Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal. A gente acompanha, então, o presidente do STF, Luiz Fux, acompanhado do presidente Jair Bolsonaro. Luciana, agradeço pelas suas informações. Você volta com mais novidades ao longo da nossa programação. Obrigada. E agora a gente fala sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que, como eu disse, ele estava agora nessa solenidade do ministro Cássio Nunes Marques, mas mais cedo ele também ele inaugurou mais uma obra de transposição do Rio São Francisco. E quem traz os detalhes sobre a agenda do presidente direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quinta-feira que o mundo está de olho no Brasil. A declaração acontece em meio ao aumento da pressão internacional sobre a política ambiental do governo, principalmente aí com relação à Amazônia. Há uma plateia de apoiadores em um evento em Alagoas. O presidente ressaltou a importância de a sociedade caminhar junto em busca de um objetivo comum. Segundo Bolsonaro, a conscientização de cada cidadão é essencial para que o Brasil possa defender os próprios interesses diante da pressão de outros países.
Nós acompanhamos a política externa. Nós realmente somos uma pátria abençoada. Ninguém tem o que nós temos. Mas, para nós dizer que isso é nosso, isso passa pela conscientização de cada um cidadão brasileiro.
Bom, o presidente também comentou nesta quinta-feira sobre a importância das eleições municipais. Segundo ele, é preciso que o cidadão brasileiro se preocupe com política e escolha candidatos que de fato representem o que ele pensa ser melhor para o país.
Teremos nos próximos dias umas eleições municipais. Vamos nos preocupar com política. Vamos cada um defender aquilo que é melhor para o seu país. Eu quero lembrar vocês, eu não sei o colo, né? Mas eu comecei como vereador. Olha a importância, então, de você escolher um vereador que vai representá-los no município.
Olha, ao custo de 12 milhões de reais, o sistema de abastecimento inaugurado pelo presidente nesta quinta-feira beneficiará 10 mil pessoas da área rural do município de Piranhas, em Alagoas. A água é captada no trecho 3 do canal do Sertão Alagoano, que já está em operação. O governo, inclusive, anunciou lá no evento a liberação de mais 14 milhões e 800 mil reais para garantir a conclusão das obras do trecho 4 do canal, o que está previsto para acontecer no primeiro semestre do ano que vem.
Agora são 4 horas e 31 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho.
Jovem Pan, agora.
Tudo pronto para decolagem? Iniciar contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Gente, para tudo que o cliente pediu alteração.
Chegou a hora de premiar quem não desiste de voar cada vez mais alto. Prêmio Colunistas São Paulo. Quem conquista, decola. Faça sua inscrição.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o ar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
4 horas e 35 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan Agora. TSE libera live de Caetano Veloso que visa arrecadar fundos para a campanha de Manuela Dávila, do PCdoB, à Prefeitura de Porto Alegre. Por 6-1, os ministros derrubaram a decisão do TRE do Rio Grande do Sul, que entendia se tratar de showmício proibido desde 2006. A apresentação do cantor e compositor será neste sábado, sem a presença de políticos e com valor de ingresso a R$ 30. A campanha do candidato Gustavo Paim, do Partido Progressista, atual vice-prefeito de Porto Alegre, havia pedido o cancelamento da live. Mas os ministros concederam a liminar por entender que o show tem o mesmo formato de almoços e jantares fechados para arrecadação de recursos. Ao apresentar o voto, o relator Luiz Felipe Salomão destacou que não cabe ao TSE vedar previamente a live.
O evento que busca puramente a arrecadação de fundos, ele é permitido pela legislação. Apenas vamos verificar se nesse caso haverá ou não excesso. Por isso que eu disse que no momento do julgamento do mérito, no recurso especial, esse poderá ser reavaliado a depender de como correr o show, se o colegiado acolher essas ponderações.
O parecer do relator Luiz Felipe Salomão teve o apoio do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. O ministro não entende que a apresentação de Caetano Veloso possa configurar showmício.
E acho que um artista fazer um show para arrecadar fundos para apoio a uma candidatura é uma prática legítima, que não é de propaganda, mas de arrecadação de recursos, que não envolve pessoa jurídica fornecendo recursos. Eu devo dizer que entendo as razões do tribunal de origem, mas não concordo com elas, porque acho que o enquadramento se deu em dispositivo diverso daquele que me pareceria ser o caso.
Ministros como Luiz Roberto Barroso exaltaram a liberdade de expressão. Marco Aurélio Melo usou a expressão de música do próprio Caetano Veloso durante o voto nesta quinta-feira.
Presidente, diria o grande artista Caetano Veloso, é proibido proibir. Os aspectos jurídicos já foram ressaltados. A atuação da Justiça Eleitoral não deve ser prévia. Não se pode, a priori, dizer das consequências eleitorais para proibir-se de antemão certo ato.
Ao contrário de Marco Aurélio Melo e de mais 5 integrantes da corte, o ministro Mauro Campbell discordou da tese apresentada. Na avaliação dele, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul foi correto ao entender se tratar de showmício.
A norma do parágrafo 9º do 37º do 39 proíbe não apenas showmício, mas também evento assemelhado, de modo que a proibição avança às lives eleitorais.
Ministro Mauro Campbell acredita que o TSE pode proibir o evento antecipadamente, mas foi voto vencido. Ainda durante a sessão, o tribunal atendeu a pedidos de Ceará, Tocantins e Piauí, que solicitaram apoio de forças federais no dia da eleição. E a gente fala agora com o Marcelo Matos, que traz para a gente os destaques da participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em um evento nesta quinta-feira. Olá, Marcelo, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Nicole Fusco, e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Exatamente um evento, né, do Banco Itaú. O ministro Tarcísio de Freitas participou dessa live para investidores, né? Ele é muito importante, Nicole, porque a pasta, né, da infraestrutura tem muitos ativos e a expectativa do governo, claro que a pandemia atrapalhou muito, né, a venda de ferrovias, portos, aeroportos e também hidrovias aqui no país. Nós temos aí nesse chamado aí pacote de privatizações, o aeroporto de Congonhas, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, temos também a rodovia Presidente Dutra, portos como os de Santos, Espírito Santo. Então o ministro mais uma vez apresentou sua análise, a expectativa, garantindo que leilões já estão acontecendo, né, desde o início do governo Bolsonaro, inclusive na área de energia, né, distribuidoras que eram deficitárias da Eletrobras. Fica também a expectativa da própria Eletrobras. O Supremo Tribunal Federal decidiu, né, que é necessário o aval do Congresso, então isso também faz com que haja uma demora em relação às concessões. Claro que o mercado também, em razão do forte impacto da pandemia, aguarda aí um melhor reposicionamento para entender as regras do jogo, mas ele garante que o Brasil tem muitos ativos interessantes para o capital externo. E falou principalmente agora, nesse momento, da rodovia Presidente Dutra, que faz a ligação São Paulo-Rio de Janeiro.
Estamos mandando hoje para o Tribunal de Contas da União o edital da Nova Dutra, então deve ser um grande leilão aí que deve mexer com o mercado já no início do ano que vem. É impressionante já o interesse que a Nova Dutra tem despertado, e não é por acaso. Tenho certeza que vai ser aí uma concorrência bastante animada, tem uma quantidade muito grande de investimento e de inovação regulatória dentro deste contrato.
Ele garantiu também atendimento ao equilíbrio fiscal, Nicole, porque, e ouvintes e internautas, porque o governo sinalizou com uma retomada de obras com dinheiro público, né? Seria aquele área de desenvolvimento do governo. Fala-se muito que os generais têm esse interesse, a própria construção com a participação das Forças Armadas, e aí fica a expectativa onde haverá recurso para isso. Então ele garantiu que o equilíbrio fiscal será cumprido, então a iniciativa privada é que será chamada para os grandes projetos bilionários aí do governo. De fato, o governo vai precisar muito do apoio da iniciativa privada, Nicole, pós-pandemia aí, na recuperação econômica, e de fato o Brasil tem ativos importantes, como garantiu o ministro Tarcísio de Freitas. Porto de Santos é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, há evidentemente um interesse. As ferrovias aqui de São Paulo, houve já uma renovação no contrato antecipada, então há o interesse da mudança de modal também, não apenas o rodoviário, mas que possa crescer o ferroviário, e também há um potencial enorme de fato no país. Nós estamos engatinhando em relação à infraestrutura. Muito se fala que hoje o agronegócio brasileiro é o mais competitivo do mundo, mas perde muita competitividade justamente da porteira para fora para conseguir escoar seus produtos. E a gente sabe, basta circular para uma rodovia aí, o volume de caminhões, e na greve dos caminhoneiros isso ficou presente. No Brasil é muito dependente do modal rodoviário, e é preciso ver mesmo a diversificação, Nicole.
Obrigada pelas informações, Matos. Até mais.
Até mais.
E o metrô de São Paulo iniciou a restauração de obras de arte em estações. Quem conta os detalhes pra gente é a repórter Caterina Achute. Boa tarde, Caterina.
Olá a todos, é isso mesmo. Ao todo, 21 trabalhos artísticos presentes em diferentes estações de metrô aqui da capital paulista vão passar por um processo de limpeza e de restauração. Esse é um projeto que teve início este mês de novembro aqui na estação Clínicas Linha Verde do metrô, na obra O Ventre da Vida, dos artistas Denise Milan e Ari Pérez. E depois, a iniciativa segue então para outras estações aí de metrô, como Trianon, MASP, Santos Imigrantes e também Paraíso. Eu conversei agora há pouco com o Eduardo Campos, ele que é o idealizador deste projeto. Acompanhe.
A ideia surgiu em 2017, eu ando bastante pela rua, então sempre que eu passeava na Praça da Sé, no Ibirapuera, eu me confrontava com obras com pichação ou deteriorada por causa do tempo, outras questões. E aí a gente pensou, vamos dar atenção para essas obras. Estruturamos um projeto e fomos atrás de um patrocinador. Aí a Bombril, a patrocinadora, acabou gostando do projeto nessa questão de cuidar das questões culturais, das obras de arte de São Paulo, de pontos estratégicos de São Paulo. E aí eles abraçaram o projeto. Então desde 2018, a gente já conservou 42 esculturas na cidade de São Paulo. E agora a gente está indo para uma nova etapa, conservando 21 esculturas e obras de arte do metrô de São Paulo.
Falando dessa obra específica, O Ventre da Vida, que tipo de trabalho vai ser feito?
Essa obra a gente iniciou essa semana, então a gente já higienizou ela. A gente fez uma parceria com o próprio artista, o Ari Pérez e a Denise Milan. Amanhã eles estão vindo aqui e vão fazer o teste com as lâmpadas LEDs. São 250 pontos que a gente limpou, tiramos toda a poeira. Deixamos a obra pronta para ele vir e colocar as lâmpadas. Então, além da higienização, tiramos poeira, fizemos uma limpeza nos cristais. Agora limpamos o vidro, tiramos toda a sujeira. Agora é só a questão de colocar as lâmpadas, ver se elas funcionam conforme um batimento do coração, né? Simular o batimento do coração. E aí a gente vai colocar todas as lâmpadas, fechar, deixar ela protegida para não se deteriorar mais com o tempo.
Bom, esses foram os esclarecimentos do Eduardo Campos, ele que é o idealizador deste importante projeto. E lembrando que a iniciativa vai até abril do ano que vem. E todo o processo tem sido fotografado e gravado. A ideia é transformar esse material num documentário. Voltamos aos estúdios.
Polícia apreende espingardas com trio que ia caçar javali em Votuporanga. A informação chega com o repórter Alexandre Pitoli.
Boa tarde para você também que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Três homens foram presos na noite desta quarta-feira na área da zona rural da cidade de Votuporanga, na região noroeste do estado de São Paulo. A polícia ambiental fazia fiscalização no local quando percebeu os três manuseando holofotes próximo a um rio ali na região. Eles dispensaram armas de fogo numa área de cana-de-açúcar e com eles também foram apreendidos cordas, facas, facões e as munições. Eles disseram que, embora não tivessem licença para caçar, estavam ali prontos para caçar javalis. Foram detidos, pagaram fiança e agora vão responder ao crime em liberdade. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
2.000 motos foram roubadas por mês em São Paulo no primeiro semestre, segundo um levantamento da FECAP. Mais detalhes com o repórter Vitor Moraes.
A Rua Voluntários da Pátria, na zona norte de São Paulo, é uma das mais visadas pelos bandidos para furtos de moto na cidade de São Paulo. Aqui é o seguinte, deu bobeira, deixou a moto encostada, entrou numa padaria para tomar um lanche, no banco para sacar dinheiro, não vê mais a moto. Santana é o bairro com maior número de ocorrências no estado de São Paulo, seguido pelo bairro de Itaim Bibi e Bela Vista. De acordo com o levantamento da FECAP, que é a Fundação de Comércio Álvares Penteado, nos últimos 6 meses, a média de furtos e roubos de moto no estado de São Paulo foi de 2 mil veículos por mês. É um número expressivo, mas ele fica abaixo se comparado com o mesmo período do ano passado. Com relação aos roubos de motos, a Avenida Aricanduva, na Zona Leste, é o local que apresenta o maior número de roubos de moto no estado de São Paulo. Foram 57 casos nessa via, que é uma das mais importantes da Zona Leste. E para finalizar, a capital paulista lidera o ranking de roubos de moto. Em segundo lugar, vem Guarulhos e em terceiro, Campinas. E os bairros mais visados de roubos de moto, Capão Redondo e São Mateus.
E o Palmeiras entra em campo daqui a pouco pela Copa do Brasil e quem conta os detalhes desse duelo contra o Red Bull Bragantino é o repórter Pedro Marques. Ontem o dia não foi bom para os clubes paulistas, mas o Palmeiras tem uma vantagem no jogo daqui a pouco, não é mesmo, Pedro? Boa tarde.
Daqui a pouquinho, Nicole, muito boa tarde para você. Já vou partir para o palco desse jogo do Palmeiras, o Allianz Parque, porque às 19 horas o Verdão vai entrar em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os paulistas se deram muito mal, caso de São Paulo, O São Paulo foi eliminado na Sul-Americana, Corinthians e Santos na Copa do Brasil, e o torcedor do Palmeiras rindo à toa porque viu a eliminação dos rivais, apresentou um novo técnico e ainda por cima anunciou um novo zagueiro, reforço, presente aí para o Abel Ferreira, o Benjamin Kubicet, que chileno, chegou recentemente à equipe do Palmeiras, foi anunciado ontem pela diretoria do Verdão. E o Abel Ferreira, que também está chegando aqui no pedaço, conversou com a imprensa e disse que não veio conhecer a cidade de São Paulo, não veio para passar férias no Brasil, e sim para trabalhar. Vamos conferir aqui no Jovem Pan agora o que disse o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.
Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto ao clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar a estrutura e os jogadores a crescerem. Essa é a minha principal objetivo, é a minha missão. Portanto, porventura, a minha estadia nos próximos meses vai ser aqui dentro. Tenho todas as condições, como disse, não nos falta nada. O clube oferece todas as condições para todos os profissionais fazerem o seu trabalho na plenitude e, portanto, só temos que criar a nossa própria pressão dentro para aguentar a pressão de fora. Porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer. Não há outra forma.
Tá então o professor Abel Ferreira, que fará logo mais a sua estreia pelo Verdão, ali na beira do gramado, diante do Red Bull Bragantino. A bola vai rolar às 19 horas no Allianz Parque, mas a emoção, você sabe, é aqui na Jovem Pan. A partir das 18 horas, o Fausto Favara vai narrar a partida no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então fica o convite, né, Nicole, para o ouvinte internauta da Jovem Pan que quer acompanhar um pouco aí do futebol, enfim, nesta quinta-feira. Não deixar de acompanhar o canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Certeza. Fica o convite, então, a partir das 18h. Obrigada, Pedro. Bom trabalho para você.
Obrigado.
E o estado de São Paulo retoma no sábado as visitas ao sistema penitenciário depois de 8 meses. Os detalhes a gente confere agora com Vinícius Moura.
Visitas ao sistema penitenciário de São Paulo retornam gradualmente após 8 meses de proibição. As entradas presenciais estavam suspensas desde março em razão da pandemia de Covid-19. Das 177 unidades do estado, em 160 haverá permissão para a volta dos visitantes. As outras dependerão de decisões judiciais. O retorno deve seguir protocolos de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus. Neste final de semana, seguindo as regras, apenas os presos e presas de pavilhões pares receberão visitas. Cada detento poderá receber uma única pessoa por no máximo 2 horas. Não será liberado a entrada de menores de 18 e acima de 59 anos, assim como gestantes e pessoas com sintomas de gripe. Ainda estão proibidas visitas íntimas e contato físico, como abraço ou aperto de mão. Mochilas, sacolas, comidas, itens de higiene e roupas também não serão permitidos. Os visitantes terão que usar máscaras e medir a temperatura na chegada às unidades. Segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária, até agora, 33 presos e 31 funcionários morreram de Covid-19. No total, 11.246 detentos testaram positivo para coronavírus.
Doença que mais mata no Brasil, o AVC aumenta entre mais jovens e os especialistas alertam para o estresse. A reportagem é de Nani Cox.
A enfermeira Regina Batista dos Santos trabalhava em 3 empregos, mantinha uma alimentação inadequada e tinha uma rotina de muita correria e estresse. Em uma madrugada, 11 anos atrás, ela acordou com fortes dores de cabeça e vômitos e logo pensou que fosse uma enxaqueca.
E persisti trabalhando, seguindo a minha rotina, mesmo com a dor. Somente quando eu perdi o movimento da perna e do braço, foi que isso me chamou um pouco mais atenção, até pela própria limitação. E na sequência eu tive perda de tronco, de controle de tronco, cervical.
Aos 36 anos, Regina descobriu que tinha sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico. O quadro é caracterizado pela falta de sangue no cérebro devido à obstrução de uma artéria e atualmente corresponde a 85% dos casos de AVC no Brasil. Mais comum em idosos, o problema também afeta pessoas mais novas e pode ser fatal. foi o caso do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José. Aos 47 anos, ele apresentou um quadro de AVC hemorrágico, quando um vaso sanguíneo se rompe dentro do cérebro e há extravasamento de sangue. A neurologista do Hospital da Luz, Evelyn Pacheco, relaciona a incidência de derrame em pacientes abaixo dos 60 anos com quadros de hipertensão.
O AVC hemorrágico, ele é mais grave, ele evolui com uma mortalidade muito maior. Até 15% dos pacientes com AVC hemorrágico, eles falecem antes de chegar ao hospital, né?
O acidente vascular cerebral vem se tornando cada vez mais comum entre os mais jovens. 10% dos pacientes têm menos de 55 anos. O AVC é a doença que mais mata brasileiros, sendo que metade dos que sobrevivem ficam dependentes de outras pessoas. Depois de passar 3 meses com o lado esquerdo paralisado, a enfermeira Regina dos Santos conta que passou a valorizar pequenas coisas.
Poder virar na cama quando você vai dormir, poder tomar banho, poder ir no banheiro fazer suas necessidades fisiológicas sozinha. Quando você passa para o outro lado, que você experiencia essa experiência de não poder fazer por uma limitação que o AVC te colocou, aí você realmente passa a olhar para a vida de uma outra forma.
Os sintomas do AVC são repentinos e incluem formigamento na face, braço ou perna, confusão, alteração na fala, no equilíbrio e dores de cabeça intensas. Assim que houver o aparecimento dos sintomas, o paciente deve ser levado ao hospital em menos de 5 horas, reduzindo o risco de sequelas e até morte. Segundo especialistas, 80% dos casos de derrame poderiam ser evitados através do controle de fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol e levando uma vida saudável.
Agora são 4 horas e 55 minutos, o Jovem Pan agora está terminando, em seguida você fica com o 3 em 1 e é claro que ao longo da nossa programação a gente acompanha as eleições norte-americanas, a disputa entre Joe Biden e Donald Trump, tem também a cerimônia de posse de Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, a primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro, tudo isso você acompanha ao vivo na nossa programação e também no site jp.com.br e baixe também o aplicativo Panflix no aplicativo do seu smartphone ou tablet. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra, é claro, amanhã às 4 horas da tarde. Até lá!
Jovem Pan, agora!
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
Não há.
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo. A informação que você precisa. Jovem Pan. Acima de tudo, a verdade. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia.